Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição do Nacional na Rádio, na JMFM 88.8, onde fazemos o rescaldo da derrota diante do Desportivo de Chaves, a contar para a 28ª jornada da Liga Portugal de SAP-SEG. Temos a habitual análise ao jogo pelo comentador da Nacional na Rádio, Emmanuel Drummond. Analisamos a vitória da nossa equipa de Júniors frente à Académica. Abordamos o empate da equipa B frente ao Juventude de Gaula. A vitória da equipa de futsal também é alvo de análise nesta edição. Ainda fazemos o rescaldo do balanço do Rally Município de São Vicente, bem como abordamos os resultados de outras modalidades. E conhecemos, melhor na rúbrica Fora das Quatro Linhas, o nosso atleta da equipa de Júniors, Javier Betecon. Em jogo da jornada 28 da Liga Portugal SAP-SEG, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional perdeu na tarde do passado domingo em Chaves por 2-0, atrasando-se ainda mais nos lugares que dão acesso à subida de divisão. Apesar de estar obrigada a vencer para manter intactas as suas aspirações na luta pela promoção, a formação alvinegra entrou no jogo praticamente a perder. Uma perda de bola em zona proibida permitiu à equipa da casa chegar à vantagem com Wellington a fazer um gol fácil logo aos 5 minutos. A reação do Nacional foi pouco consequente, mesmo assim, antes do intervalo o empate esteve à vista, mas Marco Matias, José Gomes e Francisco Ramos na mesma jogada não conseguiram marcar. Tal como na primeira parte, a segunda parte inicia-se praticamente com o gol do Chaves, no caso por Bakhti, que aproveitou a passividade defensiva adversária para bater Wagner. O Nacional não desistiu, Rocher esteve perto do golo, mas sem pôr verdadeiramente em causa a vitória do Chaves, que acabou por triunfar com justiça, deixando a equipa alvinegra numa posição muito complicada no que diz respeito à luta pela subida. Nos 11 jogos disputados na segunda volta, a formação orientada por Rui Borges venceu apenas 3 e numa altura em que faltam disputar 6 jornadas, ainda são 18 pontos em jogo, está a 10 pontos do terceiro lugar e do play-off. Quanto ao filme da partida do passado domingo, o Nacional alinhou de início com Wagner, Baiano, Suleiman, Rafael Vieira, José Gomes, Alassane, Francisco Ramos, Jota, Marco Matias, João Camacho e Rochês. Quanto às substituições, Vítor Gonçalves por Alassane, Danilovic por Francisco Ramos, Ruben Macedo por Jota, Xabi por Marco Matias e Dudu por Baiano. A nível disciplinar, cartão amarelo a Marco Matias aos 18 minutos, Francisco Ramos aos 30 e Alassane aos 38. O jogo, esse, teve arbitragem de Cláudio Pereira. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro, o treinador do Nacional, Rui Borges, lamentou o erro que permitiu ao Chaves chegar cedo à vantagem, considerando ainda que a sua equipa acabou por ser vítima de ansiedade. Por tudo isto, considerou que o Chaves venceu com justiça.
O jogo é fácil. A primeira parte, como eu acabei de dizer há bocado ali no flash, onde nós sabíamos que o Desportivo ia estar um bocadinho, acredito que mexer um bocadinho com a nossa ansiedade, de sabermos que era um jogo decisivo para as nossas aspirações. Estávamos precavidos para isso, era o que estava a acontecer, um Desportivo que não era muito pressionado numa primeira fase de construção, depois à espera de uma bola metida na fase de criação para assim, aí sim ser pressionados e ganhar duelos para sair em transições, que é uma equipa muito forte nesse sentido também, e acabou por acontecer isso no golo deles. Um erro nosso, já entrarmos na fase de criação e que levou a que andássemos o jogo todo a correr atrás do prejuízo. E lá está, do outro lado uma equipa motivada e confiante por um momento que tem atravessado, principalmente nesta segunda volta, e do nosso lado uma equipa ansiosa com a confiança algo abatida, por também aquilo que tem sido a nossa segunda volta em termos de exibições e pontuais. Por isso uma primeira parte depois onde foi repartida, onde houve várias oportunidades de finalização de parte a parte, podíamos ter chegado ao empate, podia o Desportivo também ter feito mais um golo, uma primeira parte bem disputada e bem repartida. Uma segunda parte onde íamos correr atrás de prejuízo, íamos tentar ser mais pressionantes ainda. Sabíamos que o jogo iria ser partido e iria ficar em alguns momentos partido. E foi um pouco isso. Quando nós estamos a tentar entrar no jogo, acabamos por levar o 2-0 e aí sim, aí o Desportivo muito mais confiante, tranquilo naquilo que era o jogo, à espera de transições. A segunda parte, muita transição para o Desportivo de Chaves, dado da nossa parte, porque estava o jogo partido, porque queríamos chegar, porque queríamos tentar criar algumas situações de finalização. Conseguimos, não conseguimos finalizar da melhor forma, e acaba por ser uma vitória justa para o Chaves.
Agora, nesta edição, temos a análise ao jogo diante do Chaves pelo comentador da Nacional na rádio, Emanuel Drummond.
Bem, a análise que se pode fazer esta semana ao jogo do Nacional com o Chaves, em Chaves, pronto, um bocado mais do mesmo. Enfim, uma atitude... Vou considerar medíocre, portanto, porque realmente não se viu a equipa a querer, vontade em querer vencer o jogo, em realmente ser esclarecida no último terço do campo. E pronto, vi sempre um Chaves, apesar do Nacional ter tido mais posse de bola e em parte, grande parte do jogo, ter, enfim, dominado mais as operações. Mas isso aconteceu essencialmente no meio campo, porque depois realmente não houve a diferença, o desenlace final para criar oportunidade e para marcar golo. Não se viu isso. O Nacional, que eu me lembro no jogo, teve o lance do Matias, em que o Nacional realmente rematou por 3 vezes o Matias, salvou o Jota e depois o Francisco Ramos, em que o guarda-redes 2 vezes defendeu e uma terceira, portanto, foi a defesa que tirou de cabeça. Realmente isso foi o momento mais alto do jogo. E depois uma triangulação no ataque, onde efetivamente o Rocher mandou por cima. Isto é muito pouco para um jogo onde efetivamente o Nacional quer ganhar, tem que ganhar se realmente quiser se manter na corrida, ainda que defendendo terceiros. O Nacional tinha que ter outra vontade, outra determinação, outro querer no jogo, que muito honestamente eu não vi. Sinceramente, no jogo eu não vi. O Chaves, em alguns momentos do jogo, aliás, em grande parte de momentos do jogo, o Chaves foi um bocadinho mal esclarecido e poderia, inclusivamente, ter feito um resultado mais dilatado.
Agora, domingo, retação ao líder Rigoberto.
Pronto, eu agora, muito honestamente, nos 6 jogos que faltam para terminar o campeonato, eu não vou falar só no Rio Ave, falo já, portanto, nos próximos 6 jogos, eu acho que a equipa do Nacional o que tem que fazer é realmente dignificar a camisola que representa, do clube que representa, e ser, conseguir a melhor classificação possível, quer dizer, não... Vai ser um jogo difícil, não sei se efetivamente a Nacional, enfim, irá conseguir ultrapassar o Rio Ave com êxito, esperemos que sim, e eu como nacionalista espero que sim, mas sinceramente quero ver outra atitude dos jogadores e depois, quer dizer, o próprio treinador, sinceramente, mesmo nos comentários do que faz ao jogo, já é um discurso, sinceramente, que para mim já não passa, portanto, já não, enfim, parece uma cassete, mas não... As coisas não... Enfim, custa acreditar. É isso. Vamos esperar. E o Nacional o que tem, e é isso que eu peço à equipa, é que realmente dignifique a camisola e o clube que representam, porque os adeptos, no mínimo, merecem isso.
O plantel futebol profissional do Clube Desportivo Nacional regressou na manhã da passada terça-feira aos treinos, tendo em vista o jogo da jornada 29 da Liga Portugal SAB-SEGUE, que se joga no próximo domingo, dia 10 de abril, às 14h, diante do Rio Ave, no Estádio da Madeira. Antes do treino, passou pela sala de imprensa o extremo Marco Matias. O nosso atleta destacou que o sonho ainda não terminou e que a equipa vai entrar em campo no próximo domingo com a ambição de ganhar o jogo.
Marco, acabou o sonho de poder ainda chegar ao lugar que permite lutar para a subida de divisão?
Não acabou. Está mais difícil, também não podemos esconder isso de ninguém. Mesmo nós sabemos as dificuldades que neste momento está para conseguir o objetivo principal, que é a subida. Matematicamente ainda é possível, e sempre possível, nós vamos sempre trabalhar para conseguir esse objetivo. Sabendo claramente que não dependemos só de nós e que, como já disse, está mais difícil do que a semana passada.
Mas a segunda volta foi, em termos de resultados, muito aquém daquilo que se esperava. Apenas 3 vitórias, foi a luta.
Sim, realmente nós entramos com muita vontade de mudar as coisas logo no início da segunda volta. Os resultados não ajudaram, não era aquilo que nós queríamos, nós intencionávamos. Acabámos por cometer muitos erros, muitos também nós próprios a cometê-los mesmo, porque a equipa que nós temos, o plantel que nós temos, a maneira como nós muitas vezes jogamos não corresponde à posição onde estamos, mas o futebol é assim, ganha quem faz mais golos e aí está, as estatísticas não enganam, só tivemos 3 vitórias fora e na segunda volta, e isso claramente afetou-nos bastante na classificação.
Segue-se agora o Rio Ave, o que é que se pode esperar do Nacional diante do líder do campeonato?
O Nacional entra sempre para ganhar e é o que vai acontecer neste jogo, nós vamos lutar para ganhar, para conseguir os 3 pontos. Vamos ter que honrar até ao último segundo esta camisola e todos os jogos que nós vamos entrar com a mentalidade vencedora, porque vamos para ganhar e vamos ter que dar tudo nós como sempre temos dado até agora.
Marco Matias tem em conferência de imprensa. Clube Desportivo Nacional Rio Ave joga-se no próximo domingo às 14h no Estádio da Madeira com transmissão na Sport TV+. Num confronto histórico em 44 jogos, o Nacional tem 13 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, com 47 golos marcados e também 47 golos sofridos. A jornada 28 da Liga Portugal de SABSEG teve início na passada sexta-feira, dia 1 de abril, com o Leixões 0, Penafiel 1. No sábado disputaram-se 3 jogos, Mafra 2, Benfica B 1, Feirense 2, Académico de Viseu 1 e o Rio Ave 1, Trofense 0. No domingo, Académica 0, Casa Pia 2, Chaves 2, Clube Desportivo Nacional 0, Farense 1, Sporting da Covilhã 0, Estrela da Amadora 0, Vilha Franquense 1 e o Festa Jornada na passada segunda-feira com o Varzim 2, Porto B 1. Na classificação, após estas 28 jornadas, em primeiro lugar está o Rio Ave com 57 pontos, em segundo lugar com 56 o Casa Pia, Chaves em terceiro com 51, em quarto o Feirense também com 51 pontos, em quinto lugar está o Benfica B com 50, em sexto o Clube Desportivo Nacional com 41 pontos, em sétimo o Leixões com 40, com 39 o Mafra na oitava posição, em nono o Penafiel com 38, na décima posição o Farense com 37, seguem-se 3 equipas, todas elas com 34 pontos, Vilha Franquense, Porto B e Estrela da Amadora, em 14º lugar o Trofense com 28 pontos, em 15º o Académico de Viseu com 27, em 16º o Sporting da Covilhã com 26, em 17º também com 26 pontos o Varzim e na última posição a Académica com 15 pontos. A 29ª jornada da Liga Portugal de SABSEG inicia-se na próxima sexta-feira, dia 8 de abril, às 6 da tarde, com o Penafiel Varzim. No sábado, às 11 da manhã, Casa Pia Feirense. Às 2 da tarde estão agendados 2 jogos, Mafra Chaves e o Benfica B Estrela da Amadora. Às 3h30 da tarde, o Vilha Franquense Académico de Viseu. No domingo, dia 10 de abril, joga-se a restante jornada. Às 11 da manhã, Sporting da Covilhã Académica. Às 2 da tarde, Clube Desportivo Nacional Rio Ave. Às 3h30, Porto B Feirense. E às 5 da tarde, Trofense Leixões. Em jogo da jornada 7 da segunda fase do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, a equipa de Júniores A do Clube Desportivo Nacional venceu na tarde do passado sábado por 5-1 na recepção à Académica de Coimbra. Sabu, a finalizar a primeira parte, deu vantagem ao Nacional, uma vantagem que foi ampliada logo no recomeço por Martim Gustavo. Antes da hora de jogo, surgiu o terceiro por Francisco Freitas, mas logo depois a Académica reduziu, recuperando a esperança na conquista de um bom resultado. Só que os golos de Rui Oliveira e António Reis acabaram por permitir ao Nacional sentenciar a partida, conquistando um justo triunfo. Em função da derrota da União de Leiria, formação orientada por Nuno Gonçalves, garantiu assim, matematicamente, a permanência. À Nacional na Rádio, o treinador da equipa de Júniores, Nuno Gonçalves, faz análise à partida.
Sr. Nuno Gonçalves, análise à vitória por 5-1 diante da Académica.
Foi um jogo muito bem conseguido, com muito demonstrado direito, que andava ali muito perto de nós na situação pontual. Conseguimos com este jogo garantir matematicamente aquilo que era um objetivo, que era a permanência na primeira divisão. Conseguimos sem nenhuma derrota até o momento. Fizemos um jogo muito equilibrado, conseguimos criar das oportunidades, consegui conquistá-las em golos. Fizemos um jogo muito da imagem que tem sido os nossos jogos, muito competentes, muito bem defensivamente, muito bem ofensivamente também neste jogo. e os nossos atletas estão de parabéns por conseguir o objetivo que era iminente, que poderia acontecer mais semana, menos semana, mas aquilo que tem sido o campeonato deles merecem que fique já resolvido para poder fazermos um resto de campeonato com as mesmas obrigações, com as mesmas competências, mas lutar pelo tipo de objetivo que é o primeiro lugar.
Em jogo da segunda jornada da segunda fase do Campeonato Regional da Primeira Divisão em Futebol Sénior, a equipa B do Clube Desportivo Nacional empatou na tarde de sábado em Gaula, diante do Juventude Local, a um golo. João Silva deu vantagem à formação alvinegra, vantagem essa que durou pouco tempo, tendo a equipa da casa chegado ao empate ainda antes do intervalo. Apesar da lesão do João Vítor e da expulsão por acumulação de amarelos de Alexandre, a formação alvinegra esteve sempre por cima no jogo, pelo que o empate final acaba por saber a pouco. Com este resultado, o Nacional mantém o segundo lugar, embora em igualdade pontual com o Juventude de Gaula. À Nacional na rádio, o treinador da equipa B faz o rescaldo da partida do passado sábado.
Foi um jogo, foi um jogo que entramos muito forte. Antes de mais, estava um ambiente muito, muito engraçado, uma massa associativa do Gaula muito interessante. O Nacional também, tínhamos lá alguns adeptos que nos foram apoiar. Foi um jogo interessante nesse ponto de vista, e tendo em conta o contexto. Foi um jogo que entramos muito fortes, logo nos primeiros minutos marcámos o gol, sabíamos que o Gaula ia estar na expectativa, com uma linha defensiva muito baixa, aliás uma organização defensiva muito baixa. Chegámos ao gol cedo, entramos com muita intensidade, muita intencionalidade, chegámos ao gol cedo, depois numa distração nossa, com bola, o Gaula manteve a sua estratégia de jogo. Nós numa ação nossa com bola, acabámos por pôr a bola nos pés do avançado, do Encate. Depois temos algumas contrariedades, o central lesionou-se, não tínhamos outros, temos que ajustar o lateral para jogar na posição, mas continuamos superiores, continuamos sempre em cima, sempre a rematar mais, a cruzar, a jogar no meio campo deles. Na segunda parte tivemos uma expulsão, logo cedo, aos 60 e tal minutos. Ainda assim fomos superiores, tentámos sempre chegar ao gol. Se houve equipa que chegou ao gol, fomos nós. O Gala só, sem ser o gol, as oportunidades que tiveram foi em esquemas táticos, em cantos ou livres ofensivos. De resto, nem jogo jogado, fomos sempre nós a tentar. Acabamos por manter o segundo lugar, manter o confronto com o Gaula. Tendo em conta as circunstâncias, não foi mal, mas saímos com amargo porque fomos claramente superiores e tivemos claramente por cima, mesmo com menos um e com as outras contrariedades. Por isso sabe um pouco a amargo, mas temos que também ser reacionados e perceber que, tendo em conta o contexto, acaba por ser um ponto conquistado e uma vantagem conquistada. E pronto, esta foi basicamente este o sentimento que saímos, mas um sentimento de ver cumprido e de ter dado tudo pela camisola.
Em jogo da 11ª jornada da Divisão de Honra, a equipa sénior de futsal do Clube Desportivo Nacional venceu na noite do passado domingo na Ribeira Brava por 5-1, isolando-se ainda mais na liderança. Alejandro, Moreno, Pedro e Marote, por duas vezes, foram os marcadores dos golos do Nacional. A três jornadas do fim, a formação orientada por Marco Freitas tem 28 pontos, 3 de vantagem sobre o Barre da Argentina, que tem, contudo, mais um jogo disputado que os alvinegros. No terceiro lugar surge o Porto Moniz com 24 pontos. Na próxima ronda, o Nacional recebe a Francisco Franco. À Nacional na rádio, o treinador Marco Freitas faz análise à partida do passado domingo.
Entramos muito bem, dominamos o jogo por completo, sofremos golo, já estávamos a ganhar 1-0, quando sofremos 1-0, um igual, já estávamos a dominar o jogo por completo, sofremos um golo no único remate que o adversário faz a nossa baliza na primeira parte, mas é assim, tem sido sempre assim, sempre que a gente tem a oportunidade de matar o jogo, de fazer golos, de criar uma vantagem rápida e mais significativa no marcador. Não o fazemos, depois vamos permitindo que o adversário cresça, acredite e crie mais dificuldade. Tinha lembrado da minha equipa que há 4 anos o Nacional, que estava em primeiro também na altura, e depois veio a perder contra o Marítimo Peia o campeonato, empatou 3-3 neste pavilhão, contra praticamente a mesma equipa, e alertamos para esse facto que havia a importância de termos de ser bastante fortes
e bastante concentrados. Na segunda parte, falamos ao intervalo, corrigimos ali umas coisinhas pequenas. Na segunda parte entramos a fazer, como vimos feito na primeira, a fazer dois golos em um minuto. Criamos ali uma vantagem no marcador que depois permitiu-nos que tivéssemos gerido melhor o jogo e termos tido uma segunda parte mais tranquila, se bem que não há tranquilidade no futebol. Quando estávamos a ganhar 4-1, o Ribeiro Brava fez 5-4 para tentar reduzir o marcador e tentar ver se empatava. E sabemos defender bastante bem, até fizemos um golo, tínhamos ter feito mais neste jogo. Pronto, foi a vitória que se impõe, a vitória necessária para aquilo que é os objetivos do clube.
Agora segue-se a Francisco Franco.
Sim, sei que o Francisco Franco é mais uma equipa que eu acho que é muito, muito difícil, muito complicada, porque é uma equipa que está, apesar de estar no fundo da tabela, e a gente tem de olhar para a classificação e o número de pontos que as equipas somaram. A verdade é que o Francisco Franco tem um conjunto de jogadores muito bom, muito competente, muito experiente, e que, por razões de ordem diversa, não conseguem demonstrar ou não conseguem transformar essa qualidade que têm em pontos. Pronto, é uma equipa que não está muito bem na classificação, mas é uma equipa que é bastante complicada, que é muito aguerrida e muito competente. Muito competente, que tem um treinador que também já que é dos treinadores que mais percebe de futsal na Madeira, e portanto nós estamos à espera de encontrar algumas dificuldades. Claro que estamos a lutar pelo título, temos 4 pontos de avanço para o segundo classificado, e temos de vencer, porque só a vitória não nos interessa para depois podermos ir para a pequena paragem da Páscoa com a vantagem de 4 pontos.
Também no passado fim de semana foi para a estrada o Rally Município de São Vicente, prova organizada pela Secção de Esportes Motorizados do Clube Desportivo Nacional, onde Miguel Nunes e Roberto Castro venceram o Rally de São Vicente 2022. Primeira prova do Campeonato da Madeira de Rallys, com o Skoda Fabia Rally 2 Evo. Em segundo lugar ficaram Filipe Freitas e Daniel Figueroa, em Porsche 911 GT3 Cup, e em terceiro Paulo Mendes e Roberto Figueira, também em Porsche 911 GT3. Refira-se que Alexandre Camacho desistiu com amortecedor partido no Citroën C3 e Pedro Paixão com avaria mecânica. A Nacional na Rádio, José Canha, responsável da secção de esportes motorizados, faz o balanço da prova.
Muito boa tarde a todos, para começar, aos associados do Nacional e a todos os que são aficionados por esta modalidade. O balanço só pode ser positivo. Eu não gosto muito de comentar as nossas organizações, mas tenho que dizer que foi excelente, modéstia à parte, mas foi excelente. Estivemos muito bem desde quando começámos a delinear o Rally de São Vicente. Um traçado de agrado de todos, onde a própria comunicação social e os espectadores chegavam a ver na parte da manhã ou na parte da tarde, de uma assentada, 3 ou 4 provas especiais de classificação, coisa que não é muito natural, porque a própria comunicação social queixa-se disso. Vê uma PEC e depois só vê mais uma à tarde, ou só vê mais duas à tarde, derivado do distanciamento e a maneira que está montado os rallies. É verdade que para isto é preciso ter sorte, mas tenho comigo esta convicção, a sorte procura-se. Correu tudo muito bem desde a sexta-feira com a Super Social em Ponta Delgada, com muita gente, digo mesmo, com milhares de pessoas. Isto são números, são estatísticas da PSP, com milhares de pessoas, num ambiente de ansiedade, porque víamos que os espectadores estavam ansiosos para ver a rally. Víamos que os vicentinos estavam a sentir novamente o seu rally, depois de 2 anos sem ter sido realizado. Tivemos um leque de inscritos que nos agradou desde a primeira hora. Tivemos 3 desistências. Uma do Filipe Dias, que foi logo na sexta-feira à noite na Super Especial, ao partir um órgão mecânico. Tivemos o do Alexandre, derivado a um pequeno toque, não foi nada de especial, mas que eu fui desistir. E não houve casos, quer dizer, não há casos. Depois de Paixão, que também foi uma avaria mecânica, porque ficou sem direção assistida, mas não há casos, não há nada é lamentar. Tivemos com Deus e Deus esteve connosco. Porque a coisa é assim mesmo. Eu tenho muita fé nestas coisas e mais uma vez provou que isto foi assim. Até a meteorologia, toda a semana, apontou chuva para São Vicente no final de semana. Isso não aconteceu. Deu um orvalhito, mas uma coisa insignificante que também ajudou muito o espetáculo. Com restauração, com hotelaria, tudo cheio em São Vicente, tudo que aliás pode testemunhar. Portanto, a própria autarquia também teve um retorno muito bom do investimento que fez. Quando isto é assim, eu acho que o nosso clube, o Clube Desportivo Nacional, está de parabéns, continua a acreditar nos elementos da comissão organizadora dos ralis e das rampas, e nós sentimos satisfeitos porque vemos que também estamos a dar o retorno merecido ao nosso clube com todos estes eventos e com sucesso atrás de sucesso em tudo o que se realiza com o nome do Clube Desportivo Nacional.
O Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra recebeu de 30 de março a 2 de abril dois campeonatos nacionais de natação pura em simultâneo, o Campeonato Nacional de Juvenis e o Campeonato Nacional de Júniores e Absolutos, onde participaram 587 nadadores em ambos os campeonatos nacionais. A secção de natação do Clube Desportivo Nacional esteve presente com 4 nadadores juvenis, Juliana Alves, Valentina Gonçalves, Inês Câmara, Guilherme Costa, e 5 nadadores júniores, Luís Gouveia, Paulo Alves, André Dias, Tony Silva e Maria Jardim Costa. O grande destaque do Clube Desportivo Nacional foi na técnica de mariposa, com Luís Galvão Gouveia a conquistar o segundo lugar nos 200 metros mariposa e Inês Cruz Câmara a ser terceira classificada também nos 200 metros mariposa. Luís Galvão Gouveia aprou-se ainda para a final absoluta nos 200 metros mariposa, presentemente entre os 10 melhores nadadores de Portugal, concluindo a prova na 6ª posição. Destaque ainda para as prestações individuais de Valentina José Gonçalves nos 50 metros bruços, em 5ª classificada, e para André Vicente Dias, nos 100 metros mariposa, 7º classificado. Ainda na natação, nos dias 12 e 13 de abril, os cadetes A e cadetes B do Clube Desportivo Nacional, Mafalda Beatriz Gonçalves, Matilde Sofia Vieira, Ana Matilda Silva, Maria Clara Tintém, João Pedro Sousa e Diniz Manuel Vieira, participaram no 2º estágio de captação técnica pela Seleção da Madeira, que aconteceu em Santana. As atletas da ginástica rítmica do Clube Desportivo Nacional regressaram no passado fim de semana às competições. O clube contou com a participação de 18 atletas alvinegras no Campeonato Regional da 2ª Divisão de Ginástica Rítmica, que decorreu no pavilhão ginásio esportivo do Caniçal. Depois de um fim de semana repleto de emoções, a secção desta modalidade regressa à casa com a sensação de dever cumprido e motivadas para a próxima competição. O Clube Desportivo Nacional conquistou diversos pódios nas categorias de iniciadas, juvenis, júniores e séniores. As conquistas alcançadas permitem o apuramento para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Os resultados refletem assim o empenho e qualidade do trabalho realizado, assente num projeto formativo competitivo, fundamentado em princípios pedagógicos e didáticos progressivamente estruturados que suportam e acompanham uma formação e competição que sequer integrada e acompanhada. Agora nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o extremo da equipa dos Júniores, Javier Betacón, Fora das Quatro Linhas com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é Javier Betacón, extremo dos Júniores do Nacional da Madeira, o nosso atleta que chegou a esta época aqui vindo do Independiente do Panamá. Javier, boa tarde. Como é que começou a tua paixão pelo futebol?
Boa tarde, primeiro, gracias por la entrevista. Mi pasión por el fútbol comenzó en Panamá, en un barrio donde todo el mundo a diario estaba acostumbrado a jugar y yo, ese era mi motivo a sacar a mi familia adelante.
¿Y en tu familia había alguien que jugaba al fútbol? ¿Tu padre, tu hermano? ¿Alguien?
Sí, mi tío jugaba la misma posición que yo y jugaba casi igual.
¿Y si tú no fueras jugador de fútbol, qué achas que tú serías?
Siento que fuera seguido el colegio y lo que Dios mandaría.
No problema.
Lo que Dios me mandaría a hacer que me gustaría Me enredé.
No, problema. Repete, después corto. Sí.
De acuerdo, ok. Siento que sería un... No sé qué. Me gustaría ser un gran piloto. Me gustaría ser un gran piloto.
¿Piloto de qué?
De avión.
De avión, sí. Boa. ¿No tienes miedo de viajar?
No, no tengo miedo. Siento que me gusta mucho la adrenalina. Y por eso me gusta mucho.
E no futebol, tens alguma referência, algum ídolo, alguma pessoa que tenha marcado a tua vida? Quem são as pessoas mais importantes na tua vida?
Claro, Cristiano Ronaldo. Sinto que me ha marcado a vida porque mais que um futebolista, um profissional a seguir.
Boa. No futebol, olhas muito para o Cristiano Ronaldo. E a nível pessoal, na família, alguém que te inspire?
Meu tio, quando jogava futebol, eu via os vídeos de ele. Y era una persona que dejaba todo por la camiseta y eso me marcó mucho a seguir adelante.
¿A tu posición es extremo? ¿Jugaste siempre extremo o a lo largo de tu carrera jugaste en otras posiciones?
Exactamente, yo, aparte de mi posición, he jugado de 5, o sea, quiere decir en sentido medio campo, de 6.
Ah, trinco. Aquí decimos que es trinco, jugaste trinco. ¿Y cuál es la posición que gustas más?
Extremo izquierdo.
Prefiro jogar à esquerda.
Esquerda.
Foi tipo a dentro e rematar com o direito. Como é que tem sido a adaptação à Ilha da Madeira? Foi fácil viver para a ilha? Foi difícil estar longe da família, num país que tu não conhecias? É um sítio pequeno? Como é que foi?
Não é fácil porque estás acostumado a tu país, pero a pessoa em Madeira é na cualidad de persona y el cariño que me ha dado esa persona me ha acostumbrado rápido.
¿Ella correspondió a lo que tú esperabas? ¿Ella es buena? ¿Tu tiempo es bueno? ¿Alguna cosa que tú no gostas o gostas? ¿Cómo es que...?
El tiempo, yo cuando he llegado acá pensé que el tiempo, como todo Portugal, el tiempo iba a ser muy frío, pero el tiempo es más o menos el de mi país, que es calor. Está o sol e é top.
Então, isso ajudou para adaptar-te bem, a adaptação correu tudo bem.
Exatamente.
O que é que tu gostas de fazer nos teus tempos livres? Quando não estás no treino, o que é que o Javier faz no dia a dia? O que é que tu gostas de fazer?
Sinceramente, me gusta, a parte de los entrenos, en la habitación solo pienso en entrenar más, prepararme mentalmente para ser um grande futebolista.
E gostas de ouvir música nos teus tempos livres? Gostas de ver séries, filmes?
Sim, sí, claro, escuto músicas e séries.
Quais são as tuas músicas preferidas ou o estilo de música?
Me gusta mucho el reggaetón, me gusta filmes, me gusta de ação.
Filmes de ação, boa. Tu aqui vives na Academia do Nacional, comes aqui no nosso restaurante, no bar, mas lá no Panamá, por exemplo, ou se vê-se sozinho, como é que era na cozinha? Sabes cozinhar?
Não, sim, claro, sei cozinhar. Minha madre, vendo a minha madre todos os dias, aprendi a cozinhar, porque essa é uma das culturas que mais ou menos tem o latino, que é que tem que aprender a cozinhar. E vivia com minha madre e meus irmãos.
E cozinhavas tu de vez em quando ou era sempre a tua mãe?
Não, de vez em quando cozinhava eu, porque sempre minha madre era a que queria cozinhar.
E qual é o teu prato favorito?
Meu prato favorito se chama arroz com pollo. Em esse caso é paella, como conheces tu.
Ok. E olhando ainda para os tempos de escola, qual era a tua disciplina favorita?
Minha disciplina favorita... era na escola. Minha disciplina favorita, me gustaba mucho la informática.
Talvez se não fosse jogador de futebol, gostavas de trabalhar, se calhar, com computadores na área da informática.
Exatamente, porque quando eu entrava à escola, me llamaba mucho la atención las computadoras, como se manejaban, como eso, e me gustaba mucho.
Muito bem. Qual é a tua viagem de sonho? O país que tu gostarias de ir, fazer uma visita?
Mi viaje de sueño es Dubai. Me llama la atención porque siento que es un país donde te ilusiona tanto cómo viven las personas, cómo están las ciudades. Y ese sería mi viaje de sueño.
E gostavas de ir sozinho ou com família, com amigos? Com quem é que tu levavas para essa viagem?
A gente que eu quero, minha madre, primeiro que todo. E aparte, todo, me gostaria de ir com as pessoas mais achegadas.
Qual consideras ser a tua melhor qualidade e o teu pior defeito?
Minha melhor qualidade é ser uma pessoa humilde. Me gusta muito. Me gusta mucho ayudar a las personas y mi mayor defecto siento que debo controlar un poco mi carácter.
Y olhando para el fútbol, dentro de campo, a tua característica más fuerte y aquella que tú precisas de mejorar.
Ok, mi característica más fuerte es ser rápido. Uh-huh. Y lo que tengo que mejorar es un poco mentalmente.
Ser mais forte mentalmente.
Exatamente.
Como é que o pessoal te chama no futebol? Tens alguma alcunha? Como é que... O teu nome é Javier Betagón. O pessoal chama-te Javier. Como é que és conhecido?
Quando cheguei a Madeira, os companheiros me chamaram Bete.
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 E no Panamá, como é que te chamavam?
Me chamavam Javi.
Javi. Muito bem. Tu já sabes o que gostarias de fazer no futuro, depois de uma carreira de futebolista, quando acabar, gostavas de fazer o quê? Já pensaste nisso? Gostavas de estudar computadores nessa parte da informática? Ou se calhar hoje em dia pensas as coisas de maneira diferente e querias outra coisa?
Não, sim, claro, seguro que quando haja cumprido todo o meu sonho, haja sido um profissional no futebol, me gostaria inventar um pouco... Me gostaria...
Tranquilo.
Me gostaria...
O que queria dizer?
Me gostaria inspirar.
Tá bom.
Me gostaria inspirar a conhecer um pouco o que é a tecnologia. Me chama muito a atenção isso.
Boa. Qual foi o conselho mais valioso que recebeste na tua vida?
El consejo más valioso fue que luchara por mi sueño, que en la vida precisa de lo que quieres, toca luchar mucho por esa cosa que quieres.
¿Quién te dio ese consejo?
Recuerdo que me dio mi padre nunca he tenido... esa comunicación con mi padre, recuerdo antes de venir acá a Portugal, me dio ese consejo y eso fue lo que me inspiró más en...
Inspirou-te más aquí, a trabajar, a hacer las cosas. Tú, si pudieses mudar alguna cosa en el mundo, ¿o qué es que tú mudarías?
Mudaría un poco mi pasado, porque no ha sido... fácil. He perdido muchas oportunidades por el pasado, pero ahora está el presente y toca seguir adelante, valorar muchos.
Oh. ¿Tienes algún ritual, alguna creencia, alguna cosa que tú haces antes de los juegos?
Sí, claro, siempre le pido a Dios, oro mucho, le pido a Dios que ayude a sacar la victoria y que sea su voluntad.
Olhando para o balneário e para os teus colegas de equipa, quem é o colega mais divertido do Nacional?
Ele é o guarda-redes, Jota.
E porquê? O que é que ele faz? Está sempre a...
É uma pessoa muito divertida, porque a diário sempre está feliz, aunque não o convoquem ou não juegue, sempre está feliz e me identifico muito com essa pessoa.
E é aquele que tem o hábito mais estranho, mais esquisito?
Abbas Diallo.
Abbas Diallo, e porquê?
porque siempre está callado, siempre tiene el móvil, siempre es una persona que siempre anda mandando mensajes, cosas así, siempre es así.
Está como que desbloqueado do...
Exatamente. Do...
Qual é a tua principal motivação quando entras em campo?
Sou uma pessoa de Madeira. Como essas pessoas vivem o futebol? É uma coisa grandiosa. Nunca em minha vida, apesar que pode ser um campo pequeno ou coisa, mas vivem o futebol como se fosse sua última coisa que pensariam no mundo. E é uma coisa grandiosa e isso me motiva muito. Primeiro, é minha família também e minha mãe.
Boa. Por tuas palavras, o que significa ser jogador do Nacional?
Como?
O que é ser jogador do Nacional, o que significa para ti? Ser bom, ser mau, ser, representar uma ilha, representar a isla? O que significa para ti, para você, ser jogador do Nacional?
Jogador do Nacional significa muitíssimo para mim, porque Nacional... me ha abierto una puerta importante en mi vida y siento que cada partido que doy pienso en la oportunidad que me ha dado este club y sacar adelante este club siempre.
En jeito de despedida, una última pregunta: ¿o que gustavas dizer aos adeptos do Nacional?
Le gustaría decir que siempre, pero siempre apoyen a este gran club, que es un club muy maravilloso, que siempre estén ahí acompañándolo siempre, y bendiciones y gracias por todo el cariño.
Chegamos assim ao final desta edição do Nacional na Rádio 88.8 FM. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.